Tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia. Antes, já deixar avisado. Ou avisa no fim. Avisa no fim, né, turma? Hã? No começo e no fim, né? É. Que a cantina hoje está com o peixe frito. Peixe, o que mais? É o peixe frito. Quer dizer, o prato é peixe frito. Amém? Tambaqui. Diretamente de Rondônia. Diretamente de Rondônia. Para nós. Amém? No mais, tudo em paz. Todo mundo feliz com a carreira. Animados. Animados. Dá para notar mesmo. Todo mundo, né, animado. Graças a Deus, né? Não poderia ser diferente. Não, não, Toninho? O povo de Deus, o povo de Deus, o povo tremendo. Diante dele é o jardim. E onde ele passa, ele vai deixando um estrago, vai fazendo um estrago, né? O povo de Deus é um povo abençoado. Realmente. Vamos abrir a nossa Bíblia aí em Mateus capítulo 9. Mateus capítulo 9. Versículo 14. Quem poderia ler, por favor? Eu mesmo? Então vamos prestar atenção em alguns detalhes. Detalhes que podem te ajudar. Né? Alguns detalhes que podem te ajudar. Vamos lá? 9, 14.
Então, chegaram ao pé dele os discípulos de João, dizendo: por que jejuamos nós e os fariseus? Muitas vezes os teus discípulos não jejuam. E disse-lhe Jesus: podem, porventura, andar tristes os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão em que lhe será tirado o esposo, e então jejuarão. Ninguém deita remendo de pano novo em veste velha, porque semelhante remendo rompe a veste e faz-se maior a rotura. Nem se deita vinho novo em odres velhos. Aliás, rompe-se os odres e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se. Mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam.
Continua. Ninguém mandou se parar?
Dizendo-lhes estas coisas, eis que chegou um chefe e o adorou, dizendo: minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe-lhe a tua mão e ela viverá. E Jesus, levantando-se, seguiu, e os seus discípulos também. E eis que uma mulher que havia já 12 anos, padecia de um fluxo de sangue, chegando por trás dele, tocou a orla da sua veste, porque dizia consigo: se eu tão somente tocar a sua veste, ficarei sã. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. E imediatamente a mulher ficou sã. E Jesus, chegando à casa daquele chefe e vendo os instrumentistas e o povo em alvoroço, disse-lhe: retirai-vos, que a menina não está morta, mas dorme. E riram-se dele. E logo que o povo foi posto fora, entrou Jesus e pegou-lhe na mão, e a menina levantou-se. E espalhou-se aquela notícia por todo aquele país. E partindo Jesus dali, seguiram dois cegos, clamando e dizendo: tem compaixão de nós, filho de Davi. E quando chegou à casa, os cegos se aproximaram dele. E Jesus disse-lhe: crede vós que eu possa fazer isto? Disseram-lhe eles: sim, Senhor. Tocou então os olhos dele, dizendo: seja-vos feito segundo a vossa fé. E os olhos se lhe abriram. E Jesus ameaçou-os, dizendo: olhai que ninguém o saiba. Mas tendo eles saído, divulgaram a sua fama por toda aquela terra. E havendo-se lhe retirado, trouxeram-lhe um homem mudo e endemoniado. E expulso o demônio, falou o mudo. E a multidão se maravilhou, dizendo: nunca tal se viu em Israel. Mas os fariseus diziam: ele expulsa os demônios pelo príncipe dos demônios.
Amém. Por enquanto, para aí. Então, pode, porventura, andar triste? Pode, porventura, ficar triste? Ou tristes? Os filhos das bodas, né? Vamos dizer assim, na hora ali da festa, na hora do casamento, na hora ali, pode, porventura, os convidados dali, no momento ali, estar jejuando? É hora para jejuar? Não é hora para jejuar. Não é hora para ficar triste. Estando presente o noivo, a noiva, estando presente a festa, não é hora para ficar triste. Então Jesus falou: olha, agora não é hora para ninguém jejuar, não. Agora não. Eu estou aqui, eu estou expulsando o demônio, curando os enfermos, né? A pessoa passa, toca em mim e fica curada. Isso é hora para jejuar? É? Essa hora é hora para ficar triste? É hora para ficar triste? É hora para... Não. Triste vocês vão ficar quando vocês não tiverem a minha presença. Então eu disse: porém virão dias em que lhe será tirado o esposo. E aí então eles vão ficar tristes. É o nosso caso. Por que que nós estamos tristes? Por que que a gente fica triste? Por que que nós estamos tristes? Bem que eu falei, todo mundo feliz com a carreira que abraçou? Todo mundo falou que estava, né? Todo mundo animado, não é assim? Não é isso que a gente vê na igreja hoje? O que que a gente vê na igreja hoje? Hã? Um total desânimo. Mas isso é para estranhar isso? É para estranhar isso? Ou é normal? Hã? É estranho ou é normal? Normal? Por que normal, Toninho? Porque nós estamos sentindo a falta de quê? De Deus. Nós estamos sentindo a falta de Deus. É isso. Então, não é. Por isso é que as igrejas, entre aspas, as denominações, vivem fazendo alguma coisa para alegrar o povo. Fazendo uma coisa, empurra um daqui, outro dali, né, engana um, engana outro, e etc. Faz uma coisinha, faz outra, para alegrar. Então vem um, é uma banda de louvor, outra banda de louvor, com aquela coisa, com festa, com fumaça, com músicas bonitas. Mas dá um pouquinho, está todo mundo triste novamente. Essa alegria é uma alegria passageira. É uma alegria, é um fogo de palha. Daqui um pouquinho está todo mundo triste. A razão da nossa tristeza é a falta de Deus. Pode ter certeza que é a falta de Deus. Se nós tivéssemos 10%, 10% daquilo que eles tinham lá naqueles dias, ninguém ficaria triste entre nós. Amém? Primeiro, por quê? Por que que não ficaríamos tristes? Nós nem estaríamos aqui. Aqui estaria cheio de quê? Estaria aqui cheio de quê? De gente para assistir reunião, tal, arrumadinho para depois comer peixe frito? Não. O que que estaria aqui? Cego. Cegos, coxos. Lotado de gente aqui, sabe? Pelo chão, todo mundo. Não tinha nem sequência de nada. Era assim. O dia que Jesus estava ali, presente, não tinha nada arrumadinho, não. Não tinha nada arrumadinho. Ontem nós estivemos lá em Pires do Rio, e nós fomos lá meio de surpresa. E aí aconteceu um fato interessante. Problemas, tribulações, etc. Tal. O Silvio, aliás, a igreja lá, no sábado, reúne às 6 horas também, igual aqui. Né? Mas como normalmente eu vou lá em Pedro do Rio, afinal é no meio de semana, e não tem assim um horário certo, né? Nós fizemos a gente faz a reunião 7, 7:30, 8, a hora que está certo, a gente faz, né? E as reuniões boas, normalmente são boas, mas no sábado, né? Tinha lá algumas tribulações, algumas coisas que nós tivemos que enfrentar. E aí nós fomos, a reunião foi, vamos fazer a reunião 7 horas. 7 horas, mais ou menos. 7 horas, mais ou menos. E algumas pessoas estavam lá, esperando, desde as 6 horas. Algumas pessoas estavam lá, esperando desde as 6 horas. Houve um desencontro de horário, de avisar, de não avisar, etc. A igreja é muito grande, tem quase 10 pessoas. Então, foi um negócio difícil. Tinha algumas pessoas que, não está, que já estavam lá. Mas incrível, sabe, você percebia claramente o aborrecimento que a pessoa fica, sabe, o ódio, né, vamos dizer assim, por pouco que não vai embora e larga a gente sozinho lá, por pouco que não sai e não larga a gente sozinho. A gente percebeu que houve um certo aborrecimento. Então, nós estamos acostumados com essas coisas, arrumadinhas. No horário, se não tiver no horário, acha ruim. Se não tiver o instrumento, não tiver afinado, a gente acha ruim. Né? Se o som não tiver bom, a gente acha ruim. Se o ar-condicionado não tiver muito ajeitado, a gente acha ruim. O que mais que a gente acha ruim? Eu sei que a gente, nós estamos acostumados com as coisas naturais, nós não estamos acostumados com a presença de Deus. Nós não estamos acostumados com a presença de Deus. Nós estamos acostumados com o ritual das reuniões, direitinho e tal, né? Depois nós tivemos que recuar um pouco o louvor, para depois a gente recuar um pouco também na palavra, para a gente ter um tempo no fim para fazer a apresentação das crianças, que a Lívia vai fazer a apresentação. Então, essas coisas, nós precisamos mudar isso. Nós precisamos fazer um esforço para quebrar essa coisa. Né? Por quê? Que está faltando, a principal razão da nossa reunião, o principal motivo da nossa reunião, da nossa estada aqui, é Deus. E você percebe que Ele, parece que não está. Mas eu sei que Ele está. Eu sei que Ele está. Eu tenho certeza que Ele está. Eu tenho. Não sei se você tem, mas eu tenho. Certeza que Ele está. Mas parece que Ele não está. O motivo qual é? Vamos ver, se vocês concordam. Fica tranquilo aí, não estou batendo em ninguém por enquanto. Amém? Nós estamos apenas explicando. Jesus, versículo 22... Voltando-se, vendo-a, disse, porque dizia consigo, olha, a mulher, que tinha 21, no versículo 21, porque dizia consigo, a mulher, dizia consigo. Versículo 20, eis que uma mulher, que havia já 12 anos, padecia de um fluxo de sangue, chegando por detrás dele, tocou a orla do seu vestido, porque dizia consigo, se eu tão somente tocar o seu vestido, ficarei sã. Jesus, voltando-se, vendo-a, disse, tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. Imediatamente a mulher ficou curada. Jesus, chegando à casa daquele chefe, vendo os instrumentos, o povo em alvoroço, disse-lhes, retirai-vos, que a menina não está morta. A menina não está morta, ela dorme. E riram-se dele. E logo que o povo foi posto fora, entrou Jesus, pegou-lhe a mão e a menina levantou-se. Partindo Jesus dali, versículo 27... Seguiram dois cegos, clamando, dizendo, tem compaixão de nós, filho de Davi. E quando chegou à casa, os cegos se aproximaram dele, e Jesus disse-lhes, credes, vocês têm fé que eu posso fazer isso? Disseram-lhes ele, sim, Senhor. Tocou então os olhos dele, dizendo, seja-vos feito conforme a sua fé. E os olhos se abriram. Amém. Jesus toca e sai. Mas você observa que havia uma fé. O povo acreditava naquela pessoa. Então, foi virando um alvoroço na cidade. Foi acontecendo as coisas na cidade inteira. De tal maneira que Jesus passa lá por Mateus, Mateus está trabalhando, Jesus passa, Mateus olha no rosto dele, ele chama Mateus, Mateus segue, larga tudo lá e seguiu Jesus. Havia uma fé, gente. Havia fé. Então, se nós quisermos que as coisas aconteçam, que as coisas aconteçam realmente, vai precisar da nossa fé. Nós vamos precisar de fé. Nós vamos acreditar que a coisa vai acontecer, porque se nós não acreditarmos, não vai acontecer. Amém? Em Atos, capítulo 1, 2, Atos, capítulo 1, 2, depois a gente volta aqui. Atos, capítulo 1, né? Versículo 5. Versículo 4, Atos 1, 4. Eu mesmo vou ler. Vocês me ajudam. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. Repete. E estando com eles, determinou-lhes. Se eles não quisessem ficar ali, eles poderiam ter ido embora. É assim, mandamento não é lei. A lei você é obrigado. Se você não fizer, tem a punição. O mandamento não. O pai manda e o filho obedece. Se o filho quiser obedecer. Mandamento é diferente, cuidado. Tá? A lei, ela é obrigada. A lei é o seguinte, você passou ali, passou no semáforo lá, e registrou a falta, você tem que pagar a multa e não tem jeito. Mandamento não. Apesar, presta atenção, o mandamento, apesar de ser um mandato, ser uma ordem, mas a pessoa tem essa liberdade de não obedecer. Então, se nós tivéssemos que obedecer, e se não obedecêssemos, fôssemos punidos, ninguém ficaria de pé no reino de Deus. Tamanha é a nossa dificuldade para obedecer. Então, como você tem essa liberdade de não obedecer, normalmente a gente não obedece. Deus manda fazer uma coisa, a gente não faz. Deus manda fazer um negócio, a gente não faz. Né? Para nós fazermos, vai depender da fé. Estando com ele, determinou-lhes, quer dizer, mandou que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa. Será que todo mundo ficou lá esperando a promessa? Vocês acham? Responde para mim, por favor. Pode responder, né? Até é melhor para você se soltar, assim, entendeu? Relaxar. Vamos ver. Ele falou, ele mandou. Determinou que não se ausentasse de Jerusalém. Será que todo mundo ficou lá? Quem que ficou lá? Quem acreditou. Ficou lá apenas os que creram. Ficou lá apenas os que acreditaram e resolveram então obedecer. Né? Muitos certamente foram embora. Marido foi embora, mulher ficou. Mulher foi embora, marido ficou. Filhos foram embora, os pais ficaram. Pais foram embora, os filhos ficaram. O certo é que não foi todo mundo que ficou lá, não. Eu tenho certeza. Não tinha só 120 pessoas lá. Não, tinha muita gente. Ele ficou durante 40 dias ali, e chamando, falando com as pessoas. 40 dias Jesus ficou. E quando ele foi, ele determinou, olha, não se afastem de Jerusalém. Continua aí, até vocês receberem a promessa. No dia de Pentecostes, eles devem ter ficado ali o quê? Deve ter ficado um tempo ali, perseverando, né, juntos, unidos, fazendo orações, pedindo, e naquela expectativa. Qualquer hora vem. E eles, passou ali um tempo, está lá escrito assim, de repente, eis que de repente, um vento, as portas bateram, as coisas começaram a acontecer, e aquelas pessoas, quantas pessoas tinham lá? 120. Vocês acham que só tinha 120 pessoas quando ele determinou? Vocês acham que só tinha 120 pessoas quando ele falou? Claro que não. 120 foram os quê? Agora, quando o Espírito Santo veio, veio para todo mundo, não foi? Ou por 120? Os 120. Aí o Espírito Santo veio e os beneficiados foram aqueles 120 que estavam lá reunidos e que aconteceu ali curas, libertações e etc. Aquelas pessoas não foram as mesmas. Dali para frente, aquelas pessoas se transformaram. Eles receberam poder, autoridade, força, capacidade. Coisa que nos falta. Receberam a virtude de Deus. Coisas que nos faltam. Né? Ou não. Aqui está também dito o seguinte. Versículo 8. Lê, por favor, filho.
Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra.
Repete.
Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra.
Mais uma vez.
Mas recebereis a virtude do Espírito Santo,
e
que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas.
Isso, para aí. O que você viu de interessante aí, nesse negócio? O que você viu de interessante aí nesse versículo? Hã? Se a pessoa receber o Espírito Santo, e se ela não receber? Não vai. E recebereis a virtude, ou seja, o poder do Espírito Santo, o poder de Deus. Você vai ter o Espírito de Deus com você. Isso que vai acontecer, esse batismo que vai acontecer, isso vai dar a você uma condição que você, a partir dali, possa realmente ser uma testemunha. Testemunha, por que que é testemunha? A gente testemunha aquilo que a gente viu, aquilo que a gente sente, aquilo que a gente presencia. Aí você pode testemunhar, não, eu sei porque aconteceu comigo. Amém? Eu sei porque aconteceu comigo. Se isso não acontecer, se você não tiver fé, como é que você vai dar testemunho? Só se você vai dar um falso testemunho. Mas se a coisa realmente acontecer com você, você vai ser uma testemunha viva o resto da vida. O resto da vida. Amém? Você não vai ser uma pessoa hoje e outra manhã. Você não vai ser uma pessoa, uma falsa testemunha, não. Você vai ser uma, porque você aconteceu com você. Amém? Como é que eu posso deixar de falar uma coisa que aconteceu comigo? Amém? Então, quem ainda não tem uma experiência, quem ainda não recebeu alguma coisa, ele vai ficar esperando. Ele vai ficar esperando, como muita gente ficava ali esperando. Enquanto as coisas estavam acontecendo, cegos enxergando, demônios sendo expulsos, pessoas sendo curadas, e etc. E muita gente, como é que foi? Aonde que foi? Que jeito que é? Tal, e etc. Enquanto isso, a coisa estava acontecendo. Amém, gente? Toca para frente. Atos capítulo 2 ainda. Versículo 1.
Cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e, de repente, veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles.
Lê de novo.
Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E, de repente, veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem.
Então, para um pouquinho. Agora vamos de novo. Aquelas pessoas que não acreditaram, que não foram lá, elas viram isso? Elas ouviram as pessoas falarem em outras línguas? Elas puderam ouvir o som impetuoso, o vento, o bater das portas? Elas viram? Então, elas poderiam testemunhar uma coisa que elas não viram? Não, não. Amém, gente? Então, se você quiser, você vai chegar diante de Deus: Senhor, eu preciso falar com o Senhor. Eu quero ver alguma coisa, eu quero sentir alguma coisa, eu quero que o Senhor prova para mim. Como o Senhor fez questão de provar para eles que o Senhor existia. Então, quem crê verá a glória de Deus. A pessoa que crê, ele quer ver a glória de Deus. Amém? Ele acredita. Ele sabe que se ele pedir uma coisa, Deus vai responder. Pode ser que Deus não faça, por uma razão ou outra, Deus não faça, mas Deus vai responder para você. Pede e recebe. Amém? Se você quiser, Deus vai falar com você. E é isso que Deus quer. Deus quer que todos nós tenhamos a mesma fé. Amém? Que nós todos tenhamos a mesma fé. a mesma experiência que um tem com Deus, o outro vai ter também. E aí, Deus vai ser um no nosso meio. Um. O Deus é o mesmo. A fé é a mesma. Uma só fé, um só Senhor, um só Deus, um só Pai. Não vai ser um Deus diferente para um, Deus diferente para o outro. É o mesmo Deus. Amém? O mesmo Deus que responde a sua oração. Se você pedir, Ele responde a sua oração. Tem que responder. Se não responder, você vai bater. E se não responder? Por que que Ele mandou que continuasse batendo? Porque Ele sabe, meus irmãos, Ele sabe que precisa responder. Ele sabe que você precisa ouvir a resposta de Deus para você crer. E ontem eu estava falando com alguém lá, eu estava dizendo, olha, é fundamental que Deus te responda. É fundamental que Deus te responda, senão você não vai crer. Amém? É fundamental que Deus responda a sua oração. Caso contrário, você não vai crer. A hora que você começar a falar com Deus e Deus responder, você nunca mais vai buscar outro Deus. Você vai continuar nesse que responde às suas orações. Que faz aquilo que você tá pedindo. E se não faz, Ele vai mostrar para você por que que Ele não faz. Amém? Mais para frente, por favor.
E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua.
Olha aí. O que que aconteceu? E em Jerusalém estavam habitantes de vários lugares. E por que eles estavam lá em Jerusalém? Exatamente por causa da fama de Jesus que correu por todo lado. E ali todo mundo então foi atrás para saber o que estava acontecendo ali. Bom.
E correndo aquela voz,
isso, juntou toda aquela multidão na cidade. Eles estavam lá no cenáculo? Não. No cenáculo estavam 120. Mas quando o vento bateu e quando as coisas aconteceram, a cidade era pequena e logo, aquele tumulto, aquela coisa que aconteceu ali com aquelas 120 pessoas, logo correu na cidade inteira o que estava acontecendo ali. E aquilo não foi só uma hora, não. Aquilo ali foi, durou muitos dias ali, aquele negócio. E as pessoas foram chegando. A multidão que não obedeceu, a multidão que não acreditou, que não, ele determinou que ficasse lá, e aí não, foi todo mundo embora. Aí quando viu o pau cair na folha, correu para lá. Aí chegou lá, o que que eles viram? A multidão ficou confusa. A multidão ficou confusa, porque vendo aquilo acontecer, ué, mas meu Deus do céu, até que explicava o que estava acontecendo, e os 120... não estava nem aí, o 120 estava nadando no Espírito Santo. O 120 estava, né, na maior alegria do mundo, igual pinto no lixo. E a multidão? Confusa. Então, gente, aqueles que ficam olhando, querendo saber o sexo do anjo, aqueles que ficam colocando dúvida em tudo, corre o risco de não ser batizado com o Espírito Santo. Aqueles que querem muita explicação, correm o risco de não ser batizado com o Espírito Santo. No versículo 17.
E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima no céu, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, escutai essas palavras. A Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando-vos o crucificastes e mataste pelas mãos de injustos, ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela.
Amém. Essa profecia foi dita por quem? Versículo 16. Essa profecia foi dita pelo profeta
Joel.
Essa profecia estava profetizada para acontecer quando? E ela já aconteceu? Aconteceu ou não aconteceu? Aconteceu ou não aconteceu? Tem gente falando sim, tem gente falando não. A profecia aconteceu ou não aconteceu? Levanta sua mão e fala para mim. Hã? O senhor aqui está dizendo que aconteceu, né? Aconteceu. O Dá está dizendo que não aconteceu. O que mais? Essa profecia aconteceu ou não aconteceu? Hã? Levanta a sua mão e só você que fala. Vai. Quem levanta a mão e fala, a pessoa levanta a mão e fala, não aconteceu, abaixa a mão. O outro levanta e fala, aconteceu, abaixa a mão. É só para mim saber que eu sei quem está falando. Então, eu não sei. Bem, humilde. Hã? Aconteceu. Outra pessoa aconteceu. Já passou? Tá. A profecia de João Batista aconteceu? Então, essa profecia, ela é... Essa profecia... Pegar uma faixa aqui, depois alguém vai limpar esse trem aqui para nós. Okay? Então, e acontecerá nos últimos dias. Quais são os últimos dias? Nós temos os sete dias lá da sete semanas, das 70 semanas de Daniel, os sete dias, cada dia para Deus é 1000 anos, 1, 2, 3, 4, 5 e 2, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Já explicamos isso aqui muitas vezes. O pecado entrou no mundo aqui. O pecado entrou no mundo aqui. E foi determinado, Daniel disse que foi determinado esse tempo para tirar o pecado do mundo. Foi determinado esse tempo para tirar o pecado. Deus vai tirar o pecado do mundo. Como é que vai ser? Então, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Segunda, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. O primeiro dia da semana é domingo, não é segunda, não. Aí tá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Os primeiros dias da semana é 1, 2 e 3. Os últimos dias da semana é 5, 6 e 7. Jesus veio aqui. Esse aqui é o dia do meio, não é nem os primeiros, nem os últimos. Os últimos dias da semana são esses aqui. Jesus veio aqui. A primeira experiência dessa profecia aconteceu aqui no dia de Pentecostes. A primeira experiência dessa profecia, ela aconteceu aqui no dia de Pentecostes. Mas ela está prevista... para os últimos dias. Mas por que que ela não acontece nos nossos dias? Por que que ela não acontece nos nossos dias, Estevão? Mas não tem ninguém que acredite, Estevão. Vai acontecer? Vai acontecer, ô Erickson? Não vai? Por que que não vai, Erickson? Ué, não acredita? Ninguém reúne para esse fim. Ninguém busca isso. Ela não vai, Vanilda, acontecer nos nossos dias, mas ela está prevista. Amém? Mas eu acredito que para cumprir a profecia, vai existir alguém que vai fazer isso cumprir. Porque tem que cumprir. E por que não cumprir no nosso meio? Por que não? Amém? Com esse amém de vocês, claro que vai cumprir. Por que não, então, cumprir no nosso meio?
Amém.
Amém? Amém? É preciso cumprir no nosso meio. Aí está escrito assim, olha, e acontecerá, está assim, ó, e nos últimos dias, diz Deus, nos últimos dias, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. Ele tem derramado sobre toda a carne. Continua derramando sobre toda a carne. Os vossos filhos, vossas filhas, profetizarão, etc. Terão visões? Tem. Muito poucamente, mas tem. Tem tido sonhos, tem tido visões. Então, é um sinal... de que o Espírito Santo está aí. Está aí. Também do meu Espírito derramarei sobre meus servos e minhas servas naqueles dias e profetizarão. Está faltando os servos e as servas, né? Mas qualquer hora pode surgir os servos de Deus aí e receber essa graça. E farei aparecer prodígios em cima no céu. Isso parece que não aconteceu naqueles dias. Sinais embaixo na terra, sangue, fogo, vapor de fumo. O sol se converterá em trevas. A lua em sangue. Antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor... Antes que venha o glorioso dia do Senhor, ou seja, antes que Jesus volte, antes de Jesus voltar, tem que acontecer isso. antes de Jesus voltar. Agora, eu garanto, não vai acontecer com uma igreja. Hã? É. Que não perseverou, não acreditou e jogou a toalha. Não acreditou e jogou a toalha. Amém? Experimentou, tentou um dia, dois, tentou um dia, dois, veio a tribulação, veio a perseguição por causa da palavra, vieram os problemas, jogou a toalha. E é isso. É isso. Então, essa insistência, a perseverança, né? A vontade que vai permanecer em cada um, que vai valer, que vai fazer com que a coisa aconteça com você. Não vai acontecer com quem está apenas olhando, não vai acontecer com aquela multidão que estava, não, eu quero só ver o que vai dar, eu quero ver o que vai dar. Não é bem assim. Amém? É preciso crer. Quem creu, viu Jesus pessoalmente. Quem não creu, perdeu a oportunidade de ver. Perdeu a oportunidade de ver. Então, eu continuo insistindo com a igreja, continuo dizendo para a igreja. A visão dessa igreja é exatamente isso. Não é segurar aqui um bando de gente arrumadinho, todo empoado, etc, tal, batonzinho na cara, né? Cada dia com um sapatinho arrumadinho, aqui não. Não é isso. Não é essa. Pode vir desse jeito, não tem problema, amém? Você pode vir, cheiroso, arrumadinho, mas não é bem isso que nós queremos. Não é. Não é mesmo. Amém? Aí, para a gente concluir, a gente pode dizer o seguinte: Deus falou, olha, vinho novo e odres novos. Esse vinho novo, o odre que não tiver arrumadinho, o odre que não tiver em condições, não vai suportar esse vinho, não. O odre que está acostumado em com Deus me deito, com Deus me levanto, eu na beirada, minha mulher no canto, né? Quem está acostumado em só, assim, coisinha, não. É a palavra é que está formando o vaso. As palavras que Deus tem dado, as profecias que Deus tem mostrado, está preparando aqueles vasos que estarão em condições de receber o vinho. Aqueles vasos que estão, olha, não é desse jeito. Não é assim que nós queremos. Não foi assim que Deus, amém? Não está do jeito que nós queremos. Nós queremos diferente. Nós estamos esperando outra coisa. Amém? Senhor, tem misericórdia. E etc. Tal. E vamos insistir. Se vier na nossa geração, bem. Mas se não vier, que venha na geração aí do Filipim, que venha na geração do Erickson, né? Mas que o caminho é esse, é, gente. Amém? Não é, não. Eu fui na reunião quarta, eu não preciso ir domingo. Eu fui na reunião de manhã, eu não preciso ir à tarde. Gente, isso é... dá vontade de vomitar um trem desse. Esse negócio não está por fora, está totalmente por fora. Amém? Vamos vir de chinelo de dedo, vamos vir de, sabe, cheirando mal. É, É até bom, porque aí o mosquito era de... Era, como é que chama? Não fica aqui. Né, filho? Mas vamos, vamos. Ah, não é aquele... Agora é hora disso, agora é hora daquilo, agora vira para cá, agora vira para lá, agora... Não, né, não. Meu Deus, ó, cadê a presença de Deus? Cadê? Né? E outra coisa, fogo de palha não adianta. Não adianta uma reunião, aí vem quase multa por cima da gente. Aí depois vai... Vai, montando. Fogo de palha, não. É constância, perseverança, procurando cada dia entender melhor, invocando o Senhor, falando com o Senhor. Senhor, que dia que o Senhor vai fazer isso? É agora, os discípulos perguntaram, Senhor, é agora que o Senhor vai restaurar o reino? É agora? Ele falou, olha, não, não é. Deixou bem claro que não era. Amém? Senhor, nós não temos direito? Senhor, por acaso nós não temos direito nessa profecia? Senhor, nós não temos direito nisso? O que, que nós vamos fazer sem o Espírito de Deus, gente? O que, que nós vamos fazer sem Deus? Nós não vamos muito longe, não. Nós não vamos muito longe. Sem Deus, não. Amém? O jovem, a criança, o velho, você põe assim na sua cabeça, eu preciso falar com Deus. Eu quero Deus. Senhor, responde a minha oração. Responde a minha oração. Olha o que eu estou perguntando. Responde a minha oração. Amém? A hora que começar isso realmente acontecer, toda a igreja, é claro que a gente sai, vai para um canto, outro vai para outro. Não é necessariamente estarmos aqui reunidos, tudo junto, no mesmo lugar, para poder fazer isso. Não. Mas, aonde estiver, a carniça vai juntar os urubus. Amém? Você pode ter certeza que o Espírito de Deus vai encarregar e fazer, busque na sua casa, busque aonde você achar melhor, invoque o Senhor, vá atrás, se você puder. Amém? Vocês concordam? Essa é a contribuição que você vai dar. Lá no seu trabalho, lá no lugar onde você estiver, você vai enfiar lá num canto, e vai lembrar disso. Senhor, não esquece de nós, não. Senhor, não esquece do seu povo. Senhor, nós queremos participar dessa profecia. Nós queremos isso, Senhor. Faz isso acontecer no nosso meio. Prepara os vasos para que isso venha sobre nós e nos tire, né, dessa morrência, dessa desânimo, dessa coisa. O desânimo é porque a carne não, ela não aguenta. A carne não suporta. Amém? Mas quem tem o Espírito de Deus, será testemunha de Deus. Ninguém está aqui por causa de um casamento, ninguém está aqui por causa de um emprego, ninguém está aqui por causa de uma coisa ou de outra. Nós estamos aqui porque nós queremos Deus. Nós estamos aqui porque nós queremos Deus. Porque senão, nós já tínhamos ido embora. É porque ainda a gente acredita que Deus vai cumprir aquilo que Ele está falando conosco aqui. Amém? Deus proverá. É aí que eu acho que é o desafio grande que está acontecendo com a gente. Amém, gente? Amém. Aleluia. Aleluia! Amém. Amém mesmo. Concorda, Josias? Você pode dizer, Senhor, escreve meu nome aí. Escreve meu nome aí, Senhor. Mas fala baixinho. Nem o diabo pode escutar. Você fala, ó, Senhor, escreve meu nome aí. Nem o diabo pode escutar. Conta comigo. Conta comigo. Eu concordo com isso. Eu concordo com isso, Senhor. Essa promessa do Senhor não foi só para aqueles dias. A promessa do Senhor foi para os últimos dias. E, infelizmente, a igreja foi perdendo espaço, foi perdendo o espírito e foi começando a justiça própria, começando a cada um fazer o que deu na cabeça, foi surgindo esse mundo de denominações. E a igreja foi perdendo Deus, perdendo o Espírito. Então Deus vai falar, senhora, com o mesmo cálice que ela misturou bebida para vocês, agora nós vamos misturar para ela. Ela, a grande Babilônia, que deixou a coisa assim, desse jeito. Que agora a igreja, parece que ela não sabe fazer outra coisa, a não ser sentar no banco ela não sabe fazer outra coisa. Amém? E ficar reclamando, e ficar murmurando, e ficar apontando defeito um do outro, e ficar não sei o quê, e ficar achando ruim, e ficar não sei o quê, e fala daqui, fala dali, e o diabo só achando bom. Não, vamos buscar Deus, cada um. Buscar Deus. Vinho novo em odres novas. Capítulo Mateus 9, 15. Mateus 9, 15. Lê.
E disse-lhe Jesus: podem, porventura, andar tristes os filhos das bodas enquanto o esposo está com eles?
Repete os versículos.
E disse-lhe Jesus: podem, porventura, andar tristes os filhos das bodas enquanto o esposo está com eles?
Então, por que nós estamos tristes?
Pela falta do esposo, né?
Exatamente. O que nós queremos?
Nosso esposo.
A noiva só vai realmente ficar alegre. A noiva não é a igreja? Por que a noiva está triste? Por que a noiva está triste? Está faltando o esposo. Pronto, não está na cara isso aí? Você não vai ficar alegre enquanto... Amém, Senhor? Alegra, Deus. Né? Vem, Jesus, vem, Senhor, vem. Né? Não demora mais do que isso, não. Né? Derrama o Espírito sobre nós. Não dá uma colher de chá. Amém? Eu tenho certeza, a tristeza é a falta do Espírito de Deus. Vocês concordam, gente? A tristeza da igreja, o desânimo, a falta que faz para nós o Espírito de Deus. É isso. É a falta. Sabe o que está entristecendo você? É isso. Está faltando o Espírito. Está faltando Deus. Amém? Amém. Deus abençoe. Foi um prazer muito grande falar com os irmãos, amém? Eu espero que Deus realmente não deixe faltar faltar, não deixe faltar alimento, não deixe faltar aquilo que vai fazer com que a igreja continue esperançosa, animada, disposta, acreditando que é possível acontecer. Amém? Veremos a glória de Deus. E as coisas estarão acontecendo. Como tem acontecido? O que me faz permanecer, o que me faz continuar, é exatamente porque Deus está mostrando para mim que Ele está aí. Ele responde. Amém? É difícil o dia que eu não tenho uma experiência assim que prova que Deus está ouvindo. Só que a gente tem que fazer mais. Não, né? Eu acho que para um só, não. Amém? Ele determinou que nós estivéssemos juntos. Né? Aí, quando houver essa fé, todo mundo tiver essa fé, todo mundo estiver atrás disso. Né? O mesmo Deus, a mesma fé, o mesmo povo. O Espírito vai ser o mesmo para todo mundo. Todo mundo querendo a mesma coisa, Cláudia. Todo mundo querendo a mesma coisa. Não é para mim, nem para você, é para todo mundo. Amém? Amém. Vamos em frente. Amém. Está pronto lá, filho? Então pode. Amém, então? Quem quer dar? Quem quer falar sobre isso que nós estamos falando aí? Que alguém, pelo menos um aí. Levanta a mão e fala. Não é todo mundo, não. Um de cada vez. Quer falar, Rodá? Quer, Tony? Um de cada vez, viu, gente? Não adianta todo mundo levantar a mão, não. Tá bom. Tá pronto aí? Pode mandar. Então, Deus lhe pague, Lívia, sem comentário, amém? E Deus continua abençoando vocês, te dando vocês toda essa paciência que realmente é necessária para controlar essas crianças. Só de vocês conseguirem ter esses meninos sob controle, né? Já ajuda muito, com certeza. E eu tenho certeza também que os pais já devem ter observado, né, o interesse, observado já a disciplina da criança em relação à fé. Né, que é mais fácil para vocês orientar seus filhos tendo a ajuda das irmãs aqui. Muito obrigado, Deus abençoe. Amém? Autor. Amém. Amém. Então vamos curvar nossas cabeças, agradecer a Deus. Eu queria reforçar, para não deixar passar a mensagem da reunião, deixar com vocês a nosso pedido, né? Vamos dizer assim, não é o nosso mandamento e nem a determinação, mas pedir a você que pense nisso que foi falado, medite nisso que foi falado e comece a orar nesse sentido. Comece a questionar, perguntar para Deus por que que isso ainda está faltando. Nós já estamos nas últimas horas, nos últimos dias. E quem sabe se Deus nos tem reunido aqui nesse lugar com essa finalidade. Ficaria muito mais fácil para nós, muito melhor, com mais presença de Deus. Imagine o quanto a igreja cresceu e desenvolveu e conseguiu divulgar o Evangelho a partir do momento que ela recebeu de Deus o batismo. Você mesmo começa a questionar. Eu acho que eu não fui ainda batizado com o Espírito Santo. Eu acho que eu preciso disso. Eu vou pedir a Deus, eu vou perguntar para Deus. Amém? Vamos curvar nossas cabeças. Amém, Jesus. Meu Deus, obrigado. Por mais que nós tenhamos certeza que nós não somos dignos do que o Senhor está nos mostrando. Mas eu creio que não foi em vão. Toda a preparação que o Senhor nos deu ao longo desses muitos anos vem preparando os vasos, vem edificando a igreja para suportar, edificando a igreja para que ela suporte o Espírito quando o Senhor derramar sobre nós. Que haja, Deus, um empenho da igreja nesse sentido, orando insistentemente, orando e não desanimando, acreditando que isso pode acontecer e deve acontecer em nosso meio, em nossa geração. Ajuda-nos, fala conosco. Em nome de Jesus nós te pedimos. Em nome de Jesus. Nós estamos tristes. O Senhor percebe que há uma certa tristeza. Falta alguma coisa. E nós estamos querendo, meu Deus, realmente que o Senhor fale conosco. Fale conosco se é isso mesmo, se tem outra coisa, outra razão, outro motivo. Ajuda-nos. Nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.
Oh.
Abraça seu irmão, nós estamos enterrando em nome de Jesus.